Nobre presidente Márcio Suplicy, caros colegas. Entre os direitos sociais garantidos por nossa Carta Magna está o direito à saúde. E aí, de um certo modo, talvez em outros parâmetros, mas a gente vai na linha do senador Mário Couto, quando o tema é a saúde. Talvez em outro, usando outros predicados, mas na essência tem relevância nesse campo da saúde que eu vou expressar. Ao lado da educação, compõe as duas maiores obrigações do poder público, nas esferas federal, estadual e municipal. Não há, na vida de qualquer cidadão, bem maior que sua própria saúde. Na última semana, o Ministério Público divulgou um estudo inédito que avaliou o desempenho do Sistema Único de Saúde, que é o SUS, quanto ao acesso,
por favor,
potencial e obtido, e a efetividade da atenção básica, das atenções ambulatorial e hospitalar e das urgências e emergências no período de 2008 a 2010. A iniciativa é louvável. Isso foi o levantamento que o Ministério da Saúde fez de 2008 a 2010 e divulgou este resultado na última semana. Como eu disse, a iniciativa é louvável, não apenas do ponto de vista da transparência, mas especialmente na utilização dos resultados como ferramenta de monitoramento, planejamento e formulação de políticas públicas específicas, respeitando as necessidades de cada região. Os resultados, no entanto, são desanimadores. O índice avaliou, com pontuação de 0 a 10, municípios, estados, regiões e o país, com base em informações de acesso e efetividade, medindo o desempenho do sistema, ou seja, o grau com que os serviços e ações de saúde estão atingindo os resultados específicos. Então, fez uma análise ampla sobre isso. O Brasil ficou com uma nota média de 0 a 10, isso, o levantamento feito pelo Ministério da Saúde, ficou com a nota média de 5,47. Estados como Pará e Rondônia receberam índices sofríveis, 4,17 e 4,49, respectivamente. Nosso estado, Santa Catarina, liderou o ranking com nota de 6,29, seguido do Paraná e Rio Grande do Sul. Teoricamente, como catarinense, deveria estar comemorando. No entanto, a realidade da saúde em meu estado, pelo relato dos cidadãos e as dificuldades enfrentadas pelo governo estadual e pelos municípios, não reflete exatamente esta conquista. Enfrentamos uma série de dificuldades, que vão da falta de leitos à carência de atendimento para consultas e tratamentos especializados. Não esqueço do trabalho incansável do então governador Luiz Henrique, seguido atualmente pelo governador Raimundo Colombo, de combate ao que se convencionou chamar de ambulancioterapia. Ambulancioterapia é o transporte de pacientes de um lugar para outro, aquele negócio todo. O termo define o permanente deslocamento de pacientes do interior do estado rumo aos maiores centros em busca de atendimentos de média e alta complexidade, equipamentos para exames e outros procedimentos. A solução buscada foi a descentralização dos investimentos, melhor dotação ou melhor dotando regiões até então negligenciadas. Os resultados já estão aparecendo, apesar do longo caminho que ainda temos a percorrer. A reflexão é inevitável. Se em Santa Catarina, que lidera o ranking, a situação ainda guarda uma série de carências, que agruras enfrenta o cidadão paraense, por exemplo, do senador Mário Couto e outros colegas? Não tenho dúvidas de contar com a concordância dos colegas representando os estados do Norte e Nordeste, onde foram registrados os índices mais baixos. Ao fim de 2011, o Senado aprovou a regulamentação da Emenda 29, definindo o que são considerados gastos em saúde e índices mínimos de investimento por parte da União, estados e municípios. Foi no fim do ano passado agora que nós votamos a regulamentação da Emenda 29. Pelo texto aprovado, a União deve investir o montante do ano anterior mais a variação nominal do Produto Interno Bruto, que é o PIB. Os estados precisam aplicar 12% do que arrecadam anualmente e os municípios 15%. No entanto, de acordo com o presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, Antônio Carlos Nardi, em declaração ao jornal Folha de São Paulo, mais de 95% dos municípios já investem acima dos índices definidos pela Emenda 29, senador Sérgio Souza. A situação dos estados não é muito diferente. Diante deste quadro, nos causa surpresa, para dizer o mínimo, o corte de 5,4 bilhões no orçamento da União nos recursos destinados à saúde. O senador Mário Couto acabou de declinar os valores acima de 7 bilhões. Pelo menos a minha assessoria colhe aqui os valores, mas não interessa se são 5,4 ou são 7, mas esses 5,4 bilhões no orçamento da União, ou se for 7, nos recursos destinados à saúde, foi cortado o orçamento. Isso nós sabemos, isso foi anunciado. Nesta área, não há espaço, eu penso, nesta área, não há espaço para qualquer tipo de negligência. Não há prioridades superiores, no meu entendimento. Por que que não há? Não há porque, segundo o levantamento do próprio Ministério da Saúde, os nossos limites hoje, e pega a Santa Catarina, que ficou no ranking nacional de 6, pouco, a média nacional é 5,14, nós ficamos com 6, liderando o ranking, e seguido do Paraná e Rio Grande do Sul. Imagina se nós, no meu, e lá em Santa Catarina, onde a gente anda, é uma loucura, quer dizer, o pessoal não dá, não tem de colocar, não tem o atendimento, é uma prioridade, eu diria, número um. Até o governador Raimundo Colombo elegeu como um tema as pessoas em primeiro lugar, e dentro das pessoas em primeiro lugar, isso se destaca a saúde, que algo que a gente sente em qualquer pesquisa lá no meu estado. Se lá é assim, minha Nossa Senhora, como é que é pelo Brasil, de acordo com os dados que o próprio Ministério da Saúde acabou de divulgar na última semana. Continua aqui, para em seguida ouvir, senador. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, garantiu que, mesmo com o contingenciamento, os projetos do Ministério não serão afetados. Não é nossa intenção negar os avanços obtidos até aqui, nem a eficiência ou validade das iniciativas. Contudo, não obstante essas ações, é necessário progredir permanentemente, tendo como meta a garantia do acesso a pleno a saúde de qualidade. Isso é uma questão inarredável. Ainda há muito para avançar. Diferenças históricas a serem corrigidas e carências profundas a combater. A primeira delas é a descentralização dos recursos federais da saúde. Hoje vivemos uma verdadeira ambulancioterapia de recursos. Se há uma ambulância-terapia de pessoas que levam para cá e para cá para buscar centros melhores, com coisas de atendimento mais complexo, nós vivemos hoje no Brasil centralizado uma verdadeira ambulância-terapia de recursos, quando há. Ou seja, prefeitos e governadores tendo que vir a Brasília para suprir suas necessidades básicas. Igualmente importante a implantação de uma moderna e eficaz gestão, seja nos recursos humanos ou materiais, otimizando a estrutura e os profissionais disponíveis. Que vocês permitirem, para concluir o pensamento, e eu gostaria de ouvir o eminente senador Sérgio Souza pelo Paraná nessa análise. Igualmente importante a implantação de uma moderna e eficaz gestão, seja nos recursos humanos, como vinha dizendo, materiais, otimizando a estrutura e os profissionais disponíveis, que não são poucos. Muita alegria, Vossa Excelência.
Primeiramente, senador Cacildo, quero parabenizar Vossa Excelência, senador, pelo Estado de Santa Catarina, que sempre tem demonstrado uma preocupação por assuntos de relevância, não só do seu Estado, mas de assuntos de relevância de todo o nosso país. E a impressão que eu tenho é que Vossa Excelência também é um pouco municipalista. Isso eu vejo com muito bons olhos. Eu sou municipalista e entendo que a fonte de todos os recursos, a origem é o município, e o município é o que tem a menor parte, mas que tem a maior obrigação. E aí, dentro dessa questão da saúde, senador Cacildo, os municípios têm gasto muito além das suas obrigações constitucionais. No entanto, eles sofrem, muitas vezes, com a falta de qualidade do corpo técnico necessário para gestionar a saúde, principalmente profissionais médicos da área da saúde, né? Os médicos hoje, eles estão numa escassez tamanha que chega a municípios ter que pagar valores até, às vezes, 4, 5 vezes mais do que o permitido pela lei, que o limite seria o salário do prefeito, subsídio do prefeito. Então, causando aí um transtorno. Eu deixo aqui o meu registro para dizer que nós precisaríamos incentivar um pouco mais o incentivo na formação de melhores profissionais e profissionais mais éticos e responsáveis na área da saúde para atender também os municípios do interior.
Recolho a parte de Vossa Excelência, senador Sérgio Souza. Chegou agora até para evitar essa ambulância terapia, não só dos pacientes, mas também dos recursos. Daí a descentralização da gestão de profissionais e de recursos. As políticas públicas ou as políticas de saúde, preventiva e campanhas educacionais merecem ainda mais atenção. Estou encerrando, senador Suplicy. Durante nosso trabalho da relatoria da Comissão Especial de Defesa Civil no Senado, vimos que cada real aplicado na prevenção, isso é a defesa civil, cada real aplicado na prevenção no campo da defesa civil, vimos que cada real aplicado nisso poupa outros 7 no momento da reconstrução. Isso é um estudo que nós aprendemos. Na saúde, nobres colegas, essa proporção ganha amplitude infinitamente maior. Quer dizer, a prevenção da saúde, sem dúvida alguma, ela, se na defesa civil, por um real que se aplica na prevenção, economiza 7 na reconstrução depois, imagina na saúde a prevenção. É infinitamente maior. Que o estudo feito pelo Ministério sirva como balizador de metas, mas, acima de tudo, de decisões. Um país que quer ser grande e desenvolvido não se coaduna com uma saúde pública precária. Não é este o Brasil que queremos. Essas são as nossas considerações. Muito obrigado pelo tempo também, senhor presidente Suplicy, e agradeço ao ativo dos nobres colegas.